no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de novembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia: desemprego em queda.
Desocupação recua em 7 unidades da federação de julho a setembro e fica estável nos outros estados.
No país, taxa é de 6,4%, a menor para o período desde 2012, segundo o IBGE. Jéssica Gonçalves.
O número de pessoas que buscavam emprego há mais de 2 anos caiu para 1,5 milhão, o nível mais baixo registrado para o período nos últimos 10 anos.
E você vai ouvir também: combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes.
Sancionada a lei que amplia a proteção no mundo dos esportes. Natália Koslick.
A transferência de recursos públicos para entidades esportivas agora vai ficar condicionada ao compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e de adolescentes contra abuso sexual.
E você ainda vai ouvir Educação Profissional.
Brasília vai sediar a 4ª edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Vamos saber mais sobre o evento e investimentos do governo na área com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Breganholi.
Hoje, na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A geração de empregos na indústria foi uma das responsáveis pela queda na taxa de desocupação no país entre julho e setembro de 2024.
A taxa de 6,4%, de acordo com o IBGE, é a menor da série histórica para o semestre.
E a queda do desemprego foi expressiva em 7 estados brasileiros.
Após mais de 1 ano procurando emprego, Rafael dos Santos conseguiu uma vaga no mês de agosto como auxiliar de cozinha em Brasília. Aos 19 anos, esse é o primeiro trabalho dele com carteira assinada.
Eu já trabalhei lavando prédio, ajudando minha mãe com parentes assim, né, que dá um dinheirinho ali. É o meu primeiro emprego, de carteira assinada e confirmado mesmo, certinho.
A criação de empregos temporários para atender a demanda do fim do ano trouxe resultados concretos. A taxa de desemprego ficou em 6,4%, de acordo com o IBGE, entre os meses de julho e setembro. 7 estados apresentaram recuo no índice: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia. Essa foi a 2ª menor taxa de desocupação da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, iniciada em 2012, superando apenas a taxa do trimestre encerrado em dezembro de 2013, que foi de 6,3%. Para o economista Roridan Duarte, os resultados da pesquisa apontam um crescimento sustentável da economia e indicam uma tendência de resultados positivos para os próximos trimestres.
Pelo próprio crescimento da economia, né, que é o fator principal de geração de emprego, é que essa tendência permaneça nos próximos trimestres, sim. Até porque é um resultado que se espalha por diversos setores.
A pesquisa também aponta que mais de 400 mil vagas foram criadas pela indústria no terceiro trimestre de 2024, impulsionando uma redução histórica no tempo de procura por trabalho.
O número de pessoas que buscavam emprego há mais de 2 anos caiu para 1,5 milhão, o nível mais baixo registrado para o período nos últimos 10 anos.
Em relação aos rendimentos, a PNAD Contínua aponta que a média nacional ficou em R$ 2.940, com crescimento nas regiões Norte e Sudeste. O Centro-Oeste liderou com o maior rendimento médio do país, R$ 3.683. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Ampliar a educação profissional no Brasil.
Para isso, estão previstos R$ 2,5 bilhões do novo PAC para a construção de 100 novos campi de institutos federais da educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil.
Com as novas unidades, a expectativa é chegar a 785 institutos até 2026 e atender 1.600.000 estudantes.
E semana que vem acontece em Brasília a quarta edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica.
De 26 a 28 de novembro, serão apresentados mais de 400 projetos de 56 instituições de educação profissional e tecnológica.
Entre eles, projetos sobre inteligência artificial, realidade virtual e tecnologia 3D.
E vamos falar mais sobre a semana e o investimento em educação profissional com Marcelo Breganholi, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, obrigado.
Secretário, vamos começar falando sobre a quarta Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que acontece, como a gente falou aqui, na semana que vem, né? O que é esse evento? Qual é o objetivo da iniciativa?
É uma mostra que vai muito além da integração e interação entre os participantes, ou seja, aquele público que está envolvido com a educação profissional e tecnológica, os estudantes, profissionais. É uma oportunidade de apresentar ao público, né, à população de modo geral, o que é a EPT, o que é a educação profissional e tecnológica, o que são os cursos técnicos, o que são os cursos de tecnologia. Né? Então, é uma forma de apresentar como ocorre e como se dá a educação profissional e tecnológica.
E quem vai nessa semana? O que ele vai conferir nessa semana?
O público, de modo geral, ele vai ter oportunidade de verificar em loco o que as diferentes unidades, as diferentes instituições apresentam em termos de projetos, aqueles projetos que têm um impacto direto na população, projetos, né, normalmente interativos, né, que o público tem a possibilidade de fazer uma interação muito grande ali, mas também vai ter a oportunidade de ter oficinas, participar de oficinas, seminários, conhecer unidades móveis, que normalmente se realizam as aulas, né, são unidades que também fazem a difusão e a divulgação da educação profissional e tecnológica, e, logicamente, os debates, né, que vão acontecer para a melhoria da educação profissional e tecnológica.
E para participar, secretário, como faz?
Existe uma inscrição, né, que é feita, mas é aberta ao público, é gratuito. Então, quem quiser participar vai estar disponível. Você pode fazer a inscrição para receber uma certificação depois, mas está aberto ao público de modo geral.
Perfeito. Vamos falar um pouco sobre os institutos federais propriamente ditos, né? O novo PAC prevê 2,5 bilhões de reais para 100 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia no Brasil. Onde serão construídas essas novas instituições?
Todas as unidades da federação vão ter um instituto, uma unidade nova que vai ser implantada. Na verdade, já está acontecendo. São prédios, edificações que já foram adquiridas, estão sendo adquiridas e obras que já estão começando. Então, a gente tem essas 100 novas unidades, né, que serão agregadas. E o principal é a oferta, no final, de mais de 140 mil novas vagas. Então, a gente está falando de 140 mil novas oportunidades, possibilidades aos brasileiros.
E o governo quer o quê com essa ampliação dos campi, construção de novos? Qual é o objetivo central?
O objetivo central é levar a população o acesso à educação profissional e tecnológica, principalmente na perspectiva da geração de renda, emprego e, sobretudo, melhoria da qualidade de vida. Esse é o objetivo principal da educação profissional e tecnológica, fazer com que as pessoas tenham acesso, né, a essa educação e faça a melhoria da sua qualidade de vida através do emprego e da renda.
E quando a gente fala em educação profissional e tecnológica, a gente está falando não só de cursos de técnicos como em computação, tudo mais. A gente está falando de cursos que vão ter impacto nas próprias cidades que as pessoas vivem, não é isso, secretário?
Sempre a gente está associado com um arranjo produtivo local, né? É uma demanda que acontece ali do arranjo social, de uma empresa. Então, existe uma correlação muito grande entre os cursos ofertados, né, por essa instituição com o arranjo produtivo. Então, existe um entrelaçamento. Sempre essa oferta está vinculada ao que acontece ali na região. Então, acontece também um processo de fixação do estudante, né? Ele evita esse deslocamento em grandes distâncias para permanecer na sua região, próximo a seus familiares.
Na prática, não existe objetividade de se formar e não ter onde trabalhar, né? Então, por isso, essa proximidade.
De modo algum. Essa proximidade, na verdade, facilita, porque ela facilita a questão do estágio, a questão do envolvimento com as empresas, né? Então, isso só ajuda.
E, secretário, tem uma iniciativa no MEC chamada Mulheres Mil, que busca qualificação profissional. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa iniciativa?
É uma importante política, né, de retomada desse governo, né, no qual se propõe em levar a população, principalmente no foco das mulheres, em vulnerabilidade, trazendo a questão do acesso à educação profissional como uma forma de entrada no mundo do trabalho. Então, a gente está falando justamente nessa perspectiva, né, do emprego, da renda, para a mulher, e normalmente aquela mulher que é o arrimo de família, ela que vai trazer os benefícios ali de forma direta à sua família. Então, é um programa muito importante que foi retomado por esse governo e tem trazido excelentes oportunidades e possibilidades às mulheres.
Tem uma abordagem diferente, secretário, porque as mulheres não podem participar dos cursos regulares dos institutos?
Participam sempre, normalmente, né? Mas essa é um foco voltado para as mulheres em vulnerabilidade. Então, é uma facilidade a mais para que a gente possa fazer uma correção histórica, né, de muitas vezes de um processo de exclusão. Então, você traz isso, ou algo a mais para as mulheres, né, através desse programa, que é um sucesso. Né? Ele foi concebido em cima de uma pauta de inclusão e hoje ele é um sucesso.
Tá ótimo. E para saber sobre essas políticas e também sobre a Semana de Educação Profissional, você pode procurar o site gov.br/MEC. Nós conversamos agora com Marcelo Breganholi, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Muito obrigada, secretário, pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Frutas como banana e hortaliças como a cebola ficaram mais baratas na maioria das principais ceasas do país.
Foi o que mostrou o novo boletim da Conab, que levantou os preços de outubro.
Segundo o novo boletim ProHort, que aponta os preços no mercado hortigranjeiro no país, outubro foi mês de queda em hortaliças como alface, batata, cebola e cenoura. No caso da cebola, o preço caiu mais de 25% na maioria das ceasas do país. A cenoura teve baixa de 5% em relação à média de setembro. Já o tomate teve alta nos preços. A gerente de produtos hortigranjeiros da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Juliana Torres, analisa os resultados de outubro.
Entre 5 hortaliças analisadas no nosso boletim, 3 tiveram queda significativa: a batata, a cebola e a cenoura. Essas apresentaram quedas de preços desde o meio do ano, em um cenário de oferta abundante e descentralizada, o que reduz os custos logísticos. Destaque para a queda da cebola, que está sendo comercializada nas ceasas no menor patamar de preço dos últimos anos, por R$ 2,00 o quilo na média.
No caso das frutas, a maior baixa nos preços foi registrada na banana, mamão e melancia. No caso da banana prata, por exemplo, a queda foi influenciada pelo pico de safra e pelas boas condições climáticas para amadurecimento em diversas regiões. O analista de mercado da Conab, Fernando Portela, explica os motivos da redução de preço nas outras frutas.
A queda dos preços do mamão, tanto no atacado quanto no varejo, aconteceu por conta da elevação da oferta nas principais regiões produtoras, que são o norte capixaba e o sul baiano. Por conta do tempo mais quente, em outubro, o amadurecimento ocorreu de forma mais rápida. Junta-se a isso também que, nessa época, a produção de mamão local estava em pico de produção. Então, com isso, a oferta se elevou bastante. E com isso, os preços, naturalmente, caíram muito. A queda dos preços da melancia, tanto no atacado quanto no varejo, ocorreu por conta da elevação da oferta, principalmente da região goiana de Uruana.
Em relação à exportação, o Brasil já enviou, até outubro, mais de 812 mil toneladas de frutas ao exterior, resultando num faturamento de mais de US$ 1 bilhão, 5% a mais que os 10 primeiros meses do ano passado. Reportagem Graziela Mendonça.
Na Semana da Consciência Negra, o Ministério das Comunicações entregou 200 computadores para o Quilombo dos Palmares, em Alagoas.
Os equipamentos são para a instalação de laboratórios de informática, apoiando a inclusão digital no Quilombo.
A entrega foi oficializada hoje em cerimônia na Universidade Federal de Alagoas.
O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, comentou a importância da ação.
A gente sabe que, né, que as populações negras, historicamente, têm mais dificuldade de acesso à inclusão digital, e nós estamos aqui para tentar, né, combater esse problema, né, trazer a inclusão digital, para essa comunidade, né, que sofre historicamente com isso, que a gente consiga trazer, junto com a inclusão digital, né, mais serviços públicos, mais oportunidades e, sobretudo, também mais voz.
A iniciativa faz parte do programa Computadores para a Inclusão.
A ação repassa equipamentos que não seriam mais utilizados em órgãos públicos para pontos de inclusão social em todo o Brasil, após passarem pelos centros de recondicionamento de computadores.
E já está no ar a plataforma Júris Racial, desenvolvida a partir de uma parceria entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Igualdade Racial.
O site é um repositório de documentos que inclui legislação, decisões judiciais e textos acadêmicos que têm como objetivo combater o racismo e promover a igualdade racial.
De acordo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a criação da Júris Racial representa um importante passo na direção de um país mais justo.
Para a gente chegar aqui, nesse lugar, em 2024, entendendo tudo o que veio antes, entendendo e respeitando as nossas mais velhas e os nossos mais velhos que vieram antes, requer também saber onde a gente quer chegar. Não adianta a gente chegar em lugares como esse se a gente não tiver vontade política.
A plataforma pode ser acessada pelo endereço jurisracial.agu.gov.br.
A proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual no esporte virou lei.
A norma foi sancionada essa semana pelo presidente Lula.
Um legado para o Mundial Feminino de Futebol, que será sediado aqui no país em 2027.
A transferência de recursos públicos para entidades esportivas agora vai ficar condicionada ao compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e de adolescentes contra abuso sexual. É o que diz a lei sancionada esta semana pelo presidente Lula. O ministro do Esporte, André Fufuca, considera que é um legado que o país vai deixar para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será sediada pela primeira vez no Brasil.
A gente quer que seja não apenas uma Copa do Mundo que deixe de legado 90 minutos de futebol, 90 minutos de jogos do Brasil. A gente quer um legado para o país, um legado de combate à violência contra a mulher, de combate ao assédio, de combate a tudo isso que a gente há muito tempo vem falando, mas só agora, com a sua excelência à frente da presidência da República, a gente vê ações efetivas contra isso.
Entre as medidas que devem ser adotadas pelas entidades esportivas estão o apoio a campanhas educativas, a qualificação de profissionais e a instituição de um canal para denúncias. Para a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, a lei está alinhada ao compromisso assumido pelo Brasil com outros países de acabar com a violência sexual.
Essa pauta é muito importante. Eu acabei de chegar agora, um grande encontro com mais de 100 ministros de vários lugares do mundo, foi em Bogotá, e que nós firmamos um compromisso de pôr fim à exploração sexual contra criança e adolescente.
As entidades esportivas devem prestar contas todos os anos sobre o cumprimento das medidas, sob pena de suspensão da transferência de recursos públicos ou encerramento de contratos de patrocínio. A lei entra em vigor em 6 meses. Reportagem Natália Koslick.
E proteção também para quem recebe o Bolsa Família.
Para receber o benefício, as famílias devem cumprir obrigações, como manter a vacinação dos filhos em dia, grávidas devem fazer o acompanhamento pré-natal e as crianças devem ter pelo menos 85% de frequência na escola.
E o primeiro levantamento do ano mostrou que as condicionalidades estão sendo cumpridas.
Quase 100% das gestantes beneficiárias do programa estão com pré-natal em dia.
Luana Santana, de 28 anos, moradora do Sol Nascente em Brasília, tem 2 filhos e espera o terceiro. Na casa dela, atualmente, só o marido trabalha. Beneficiária do Bolsa Família, ela cumpre todas as exigências para continuar recebendo benefício, porque ela sabe da importância do Bolsa Família.
Dá para comprar as coisas de casa, ou comida, né? Para botar dentro de casa, ajuda bastante.
Dados sobre os beneficiários do Bolsa Família mostram que, em todo o país, das mais de 574 mil gestantes localizadas pelo levantamento e beneficiários do Bolsa Família, 99,9% estão com o pré-natal em dia. Entre as crianças, 98,99% estão com as vacinas também em dia. Já em relação ao acompanhamento de dados nutricionais, o percentual percentual ficou em 98,81% das crianças. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, fala sobre essas condições.
As famílias do Bolsa Família estão tendo acesso aos serviços de saúde e principalmente estão tendo a garantia de um cuidado integral nos serviços de saúde. Então, isso é uma garantia, além de ter o direito ao atendimento e acompanhamento à saúde, que vai haver repercussão também do ponto de vista da mortalidade materna, do ponto de vista da mortalidade infantil, que são índices que nos preocupam bastante. E no momento em que a gente sabe que a gestante está sendo acompanhada pela equipe de saúde da família e que a criança está sendo também avaliada por essa equipe, isso também vai repercutir do ponto de vista da mortalidade infantil.
Atualmente, a Bolsa Família chega a mais de 20 milhões de famílias em todo o país, com um valor médio de R$ 681,22. Reportagem Cleide Lopes.
No mês de outubro, o Brasil recebeu mais de 508 mil turistas estrangeiros, o maior número para o mês desde o início da série histórica, em 1989.
O crescimento foi de 24% em comparação a outubro de 2023.
Nos 10 primeiros meses desse ano, 5 milhões e 400 mil turistas de outros países visitaram o Brasil. Isso representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2023.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que esses resultados refletem o crescimento da economia brasileira.
Resultado prático do sucesso do conjunto de ações do governo federal, infraestrutura, distribuição de renda, turismo. Motivo para comemorar, todo o governo está muito feliz.
Brasil contra fake.
Você sabia que pessoas com doenças raras têm tratamento garantido no SUS, desde que sejam seguros e eficazes?
Existem regras para a concessão de medicamentos por meio de ações judiciais.
Vamos saber mais como funciona esse processo no quadro Brasil contra Fake.
É mentira que pessoas com doenças raras não tenham mais acesso a tratamentos pelo SUS ou por ação judicial. Pessoas portadoras de doenças raras podem acionar a Justiça Federal para conseguir tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ateste que a terapia procurada seja segura e eficaz. Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, explica como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, trabalha para incorporar novas terapias ao SUS.
A Conitec foi a responsável por garantir acesso a medicamentos para quem tem doença rara, para quem tem fibrose cística. Incorporamos quase 46, para ser exato, 46 novas tecnologias desde janeiro do ano passado. Dessas, cerca de 15 ligadas a doenças raras, a câncer e doenças negligenciadas. Então, a Conitec não é uma instância de contenção. Ela não é uma instância de negar o direito. Ela é uma instância de organizar o direito para que ele seja equânime para todas e todos.
Pelo acordo interfederativo firmado entre a União, municípios, estados e o Judiciário, o governo federal deve pagar os medicamentos com valor anual igual ou superior a 210 salários mínimos. Quando o custo anual do remédio ficar entre 7 e 210 salários mínimos, os casos serão julgados pela Justiça Estadual. Nessa situação, o governo federal deverá ressarcir 65% das despesas que estados e municípios tiverem com o pagamento dos medicamentos. Nos processos envolvendo remédios para pacientes com câncer, o ressarcimento será de 80%. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS já podem conferir quanto vão receber de benefício.
A folha de novembro vai começar a ser paga no dia 25, próxima segunda-feira.
Os segurados que se aposentaram após o crédito da segunda parcela do 13º salário terão esse valor incluído no benefício mensal em parcela única.
O calendário leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Os benefícios serão repassados até o dia 6 de dezembro.
Moradores do Rio Grande do Sul continuam a receber o pagamento no primeiro dia do calendário, enquanto durar o estado de calamidade pública na região.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF prorroga trabalhos de audiência de conciliação sobre marco temporal.
TST aceita gravação telefônica como prova válida.
Justiça dos Estados Unidos aceita pedido de repatriação da maior esmeralda do mundo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal prorroga prazo para o encerramento da Comissão de Conciliação sobre a Lei do Marco Temporal.
A prorrogação foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações sobre o tema. Fernanda Porto.
As reuniões estavam previstas para terminar no dia 18 de dezembro, mas diante a complexidade do tema e pontos que ainda não foram acordados, o ministro Gilmar Mendes decidiu prorrogar os trabalhos até o dia 28 de fevereiro de 2025. Até agora, foram realizadas 10 reuniões e tem mais 2 previstas para serem feitas até o mês de dezembro. A tese do marco temporal diz que os povos indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras que habitavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão e decidiu que a data não pode ser utilizada como critério. Mas antes do STF publicar a decisão, o Congresso Nacional editou uma lei que adota o marco temporal para definir propriedades de terras em conflitos de posse com povos originários.
Operadora de plano de saúde não é obrigada a custear exame feito por beneficiário no exterior.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma cliente de plano de saúde ajuizou ação por danos materiais contra a operadora, alegando que houve negativa indevida de cobertura de exame indicado por médicos a ser feito no exterior. Após negativa na Justiça de São Paulo, o caso chegou ao STJ, mas a terceira turma negou provimento ao recurso especial da consumidora. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a área geográfica em que a operadora é obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário é limitada ao território nacional, salvo se houver cláusula contratual diferente.
Foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira os horários das provas para o concurso da Justiça Eleitoral.
A partir de 29 de novembro, os candidatos poderão verificar o local das provas pelo site da banca. Estevão Furtado.
A prova para o cargo de analista judiciário será aplicada a partir das 8h30 e a de técnico judiciário a partir das 3h30. As duas vão ser realizadas no dia 8 de dezembro de 2024. A partir de 29 de novembro, os candidatos poderão checar os locais de prova pelo sistema do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP. Os concorrentes devem levar caneta transparente de tinta preta, comprovante de inscrição e documento de identidade original.
Gravação telefônica com más referências de vendedora é prova válida contra empregador.
O entendimento é da primeira turma do TST. Larissa de Paula.
A vendedora gravou uma ligação para provar que a ex-empregadora estava dando más referências dela. Diante da prova e sem conseguir um novo emprego, a trabalhadora acionou a justiça para pedir indenização por dano pós-contratual. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a primeira turma reconheceu a licitude da gravação e determinou o prosseguimento do processo na vara trabalhista de origem. Música.
Justiça americana aceita pedido de repatriação da Esmeralda Bahia, de 380 quilos e que é considerada a maior do mundo.
A decisão é resultado de ação conjunta do Ministério Público Federal, AGU, e Ministério da Justiça. Júlia Costa.
A Esmeralda Bahia foi extraída ilegalmente do Nordeste brasileiro e, em 2017, a Justiça Federal em Campinas, em São Paulo, condenou dois acusados de enviar ilegalmente a pedra preciosa aos Estados Unidos. A decisão de agora atende a um pedido do Departamento de Justiça americano, que em maio de 2022 acolheu a determinação da Justiça brasileira pela devolução do bem. Por enquanto, a Esmeralda Bahia segue sob a custódia da Polícia de Los Angeles.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Contratação de policiais aposentados para segurança escolar está na pauta da próxima semana.
Enfrentamento à violência de gênero. Tema poderá ser exigido em concursos públicos.
Indiciamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe divide opiniões no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O anúncio do pacote de medidas para corte de gastos é aguardado com expectativa. Nos próximos dias, a equipe econômica do governo deverá apresentar cortes em diversos setores.
No Senado, parlamentares aliados defendem que corte de gastos inclua redução de subsídios para grandes empresas. Já a oposição espera que a equipe econômica abra mão de despesas desnecessárias. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento Simone Tebet, devem anunciar nos próximos dias o pacote de corte de gastos. Entre as medidas estão mudanças nas regras de aposentadoria dos militares e da concessão do abono salarial e do seguro-desemprego. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defende, no entanto, a redução das isenções de impostos, que no ano que vem somam 540 bilhões de reais.
Sugeri, presidente Lula, que pudesse ser observada também a quantidade de incentivos que são dados a várias empresas no Brasil. Hoje, 26 empresas têm 46% de todo o subsídio, isso significa 215 bilhões de reais.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, espera uma consistência do corte de gastos a ser anunciado pela equipe econômica.
Estamos aguardando aqui, né, o governo encaminhar para o Congresso o pacote, né, de corte de gastos que ele está prometendo já há algum tempo. E eu espero que chegue aqui alguma coisa consistente, né, e que não seja apenas intenções.
O mercado financeiro estima um corte de 60 bilhões de reais em despesas para que o governo não tenha problemas com as contas públicas no ano que vem.
Investimentos do governo federal em estradas que escoam a produção brasileira para os grandes centros urbanos é uma das iniciativas defendidas por diversos parlamentares. A Comissão de Constituição e Justiça analisa uma proposta que pode federalizar o trecho da rodovia RR-171 no estado de Roraima, situado entre o início da BR-433 e o Parque Nacional do Monte Roraima.
Federalizar uma rodovia significa transferir a responsabilidade de sua administração, manutenção e operação para o governo federal. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura. Mais detalhes com o repórter César Mendes.
O autor, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, explicou que essa rota liga a sede do município de Normandia às vilas de Água Fria, Socó e Mutum, chegando até o município de Uiramutã. O relator na Comissão de Infraestrutura, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, declarou que o projeto vai garantir investimentos para rodovias de escoamento da produção local.
Federalizando essa rodovia, nós entendemos
achamos que o governo federal tem a obrigação de fazer investimentos no sentido de instalar, manter, suprir, inclusive com o asfaltamento dessa importante rodovia que vem agregar valor à economia do nosso estado.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de federalização da rodovia Roraima 171 seguirá direto para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para a votação no plenário do Senado.
E o dinheiro de multas de trânsito poderá ser usado na contratação de policiais da reserva ou aposentados para o auxílio da segurança nas escolas.
É o que prevê um projeto de lei que está pronto para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta também reserva recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o enfrentamento da violência no ambiente escolar. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos reserva um mínimo de 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento da violência contra crianças. A proposta também autoriza os estados a utilizarem até 25% das receitas de multas de trânsito na contratação de policiais civis aposentados ou policiais militares da reserva para fazerem a segurança em escolas. O autor Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, diz que a ideia é aumentar a segurança das escolas dentro das amarras fiscais.
Por que não colocar esses homens que são preparados, experimentados, têm experiência na segurança pública e são os heróis dos brasileiros, policiais civis e militares que guardam nossas vidas nas ruas, por que não trazê-los de volta ativa para cuidar das nossas crianças?
Depois da CAI, o projeto segue para as comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.
O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado gerou reações divergentes entre os parlamentares. Pela rede social X, senadores do PT, como Jax Wagner, da Bahia, e Humberto Costa, de Pernambuco, enfatizaram a gravidade do caso, defendendo a apuração rigorosa para proteger a democracia.
Já oposicionistas, como Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, consideram o indiciamento uma perseguição política e pediram imparcialidade no processo. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu o ex-presidente Bolsonaro, afirmando que ele sempre respeitou a Constituição e que o indiciamento não equivale a uma sentença, lembrando que ele terá direito de defesa.
O Senado deve analisar um projeto que poderá exigir dos candidatos em concursos públicos conhecimento sobre as formas de enfrentamento à violência de gênero.
O objetivo é acabar com as agressões desse tipo que ainda hoje existem na administração pública, como assédio, importunação sexual e preconceito. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
A autora do projeto, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, acredita que muitas pessoas aprovadas em concurso público trazem consigo vícios já enraizados, como uma postura machista, sexista, homofóbica e transfóbica. Na opinião dela, passar a exigir dos candidatos nas provas conhecimento sobre como enfrentar a violência de gênero é uma forma de mudar esse cenário e garantir um ambiente de trabalho adequado. Segundo a senadora, apesar dos esforços nos últimos anos voltados para o combate a esse tipo de agressão, muitos servidores ainda desconhecem quais condutas podem ser assim enquadradas. Por isso, Augusta Brito acredita que a violência de gênero não é devidamente enfrentada e se perpetua no setor público.
Só lembrar que o concurso nacional unificado, promovido pelo governo federal neste ano, em 2024, teve mais de 2 milhões de candidatos e candidatas. Toda essa gente, de alguma forma, teria que conhecer algo mais sobre a promoção de igualdade de gênero e como conduzir práticas condenáveis contra nós mulheres e outras vítimas de violência de gênero em nosso país.
Augusta Brito lembrou que uma lei no Distrito Federal já exige dos candidatos conhecimento sobre combate à violência e promoção da igualdade de gênero.
A Pastoral da Pessoa Idosa, fundada pela médica Zilda Arnes, completou 20 anos em 5 de novembro. Para marcar a data, o Senado realiza uma sessão especial na próxima segunda-feira. Iniciativa proposta pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, sobrinho de Zilda.
A organização vinculada à CNBB atende cerca de 100 mil idosos por mês, com apoio de 20 mil voluntários em 1.080 municípios, utilizando práticas de baixo custo e visitas domiciliares. Flávio Arnes destacou a importância de garantir a qualidade de vida dos idosos, considerando o aumento da longevidade no Brasil, e ressaltou a continuidade do legado de Zilda, que faleceu em 2010 no terremoto do Haiti.
Ela era muito conhecida como coordenadora da Pastoral da Criança, porém, quando faleceu, já era também coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa. E como já faz praticamente 15 anos que ela faleceu, estamos com 14 anos, a pastoral estava com 6 anos e as pessoas continuando a trabalhar, a se movimentar, já chegando nos 20 anos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União prorrogou a validade do concurso público para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. O novo prazo para realizar a seleção é de 2 anos, a contar a partir de 21 de novembro de 2024. O edital prevê 20 vagas e formação de cadastro reserva. O concurso é dividido em 2 etapas. A primeira já foi realizada com prova objetiva e discursiva para eliminação e classificação de candidatos. Já a segunda fase, também eliminatória, se dá pelo programa de formação. A fase é de responsabilidade do Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do Tribunal. O concurso tem vagas destinadas a pessoas com deficiência e cota para negros. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 19. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova fonte permanente de recursos para o programa Pé de Meia.
Plenário atualiza regulamentação para operadoras do mercado financeiro.
Deputados autorizam médicos residentes a parcelarem férias em 3 vezes.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que garante o parcelamento das férias dos médicos residentes em até 3 vezes. O repórter Marcelo Larcher traz mais detalhes sobre o texto, que também inclui outros profissionais da saúde.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite aos médicos residentes parcelarem as férias em 3 períodos de 10 dias. A residência médica é um período de treinamento que equivale a uma pós-graduação para os médicos. Na residência, eles se tornam especialistas em alguma área da medicina. O projeto, apresentado pela ex-deputada Soraya Manato, recebeu parecer favorável do relator, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. No plenário, ele acatou uma mudança apresentada pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que estende a possibilidade de fracionamento das férias para os programas de residência de outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros e farmacêuticos. Esses casos serão definidos depois por um regulamento específico. Hoje, o direito de parcelar as férias já é garantido para servidores públicos e para qualquer trabalhador com carteira assinada, desde que isso seja pactuado entre patrão e empregados. O relator da proposta, deputado Dr. Luizinho, justificou o parcelamento das férias para os residentes com o argumento de que a jornada de trabalho é intensa e pode levar à exaustão. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário, sem votos contrários. O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu o parcelamento das férias. No caso dos residentes, é chamada de período de repouso anual.
Uma das categorias que mais trabalham nesse país são os médicos residentes. É o tipo do profissional que não tem dia, não tem hora e faz o seu trabalho de doação para a vida das pessoas de maneira em que a renúncia deles fica caracterizada, sobretudo nos telefonemas que chegam em momentos inesperados.
O projeto que permite aos médicos residentes parcelarem as férias em 3 períodos de 10 dias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Trabalho.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, defende o fim da jornada de trabalho semanal de 6 dias com apenas 1 de folga. O deputado ressalta que a proposta tem grande apoio social e que o tema tem mobilizado milhões de trabalhadores nas redes e por meio de abaixo-assinados.
Kiko Seleguin aponta que a redução da jornada de trabalho é uma de suas bandeiras de atuação na Câmara, inspirada em países onde a medida alcançou resultados positivos, tanto para a geração de empregos quanto para a promoção do bem-estar da população.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, rebate críticas à redução da jornada de trabalho. Ele discorda do argumento de que a proposta vai prejudicar a economia, lembrando que outros direitos trabalhistas, como o salário mínimo e o 13º salário, também foram questionados quando foram criados, mas não quebraram o país.
Por outro lado, Valmir Assunção critica a destinação de dinheiro público para pagar rentistas e subsídios a 17 setores da economia. Ele sustenta que cabe ao Congresso trabalhar por mais justiça tributária, com o objetivo de reduzir a desigualdade social e promover o desenvolvimento do país.
Desenvolvimento regional.
Preocupado com o avanço da maré na cidade de Bahia da Traição, na Paraíba, Murilo Galdino, do Republicanos, faz um apelo urgente ao governo federal por ações emergenciais, especialmente no que diz respeito a obras de contenção para proteger a população e manter o turismo local.
Murilo Galdino alerta que o mar já destruiu 50 casas na cidade pesqueira. Depois do estado de calamidade decretado pelos governos municipal e estadual, o deputado espera que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional adote medidas urgentes para resolver o problema.
Durante visita a Canudos, na Bahia, Gabriel Nunes, do PSD, participou da inauguração de obras e do anúncio de novos investimentos. Entre os eventos, o deputado destaca a ampliação do sistema de abastecimento do distrito de Bendegó, onde mais de 2 mil famílias serão beneficiadas.
Na mesma ocasião, Gabriel Nunes participou da entrega de uma ambulância e de um trator e de novos anúncios de pavimentações para Canudos. Segundo o parlamentar, os investimentos somam mais de 3 milhões de reais para melhorar a qualidade de vida na região.
Transportes.
Ana Paula Lima, do PT, comemora os investimentos do governo federal em obras de infraestrutura no estado de Santa Catarina. A parlamentar destaca os benefícios da duplicação da BR-470 para a população do Médio Vale do Itajaí e para o desenvolvimento econômico da região.
Ana Paula Lima ainda celebra a parceria público-privada firmada entre o governo federal e empresas locais por meio do programa Nova Indústria Brasil, que renderá, segundo ela, um investimento de quase 2 bilhões de reais na produção de baterias.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, informa que o governo federal autorizou o início da pavimentação da BR-319 em trecho de 52 quilômetros que liga Manaus a Porto Velho. Ele celebra a assinatura da ordem de serviço, afirmando que a obra vai tirar amazonenses e roiramenses do isolamento.
O deputado ressalta que o projeto contempla as exigências ambientais. Sidney Leite acrescenta que a pavimentação da BR-319 será essencial para facilitar o transporte de alimentos e insumos, principalmente durante o período seco, atendendo às necessidades urgentes da região.
José Nelto, do União de Goiás, expõe uma situação envolvendo um servidor da Infraero, que, segundo o deputado, teria ameaçado empresários que operam hangares no aeroporto de Anápolis. O deputado relata que o funcionário exigiu a desocupação dos espaços e chegou a mencionar a derrubada dos hangares e o acionamento da Polícia Federal.
José Nelto expressa a preocupação dos empreendedores, ressaltando a relevância da categoria que, de acordo com ele, é responsável por cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos na região. O parlamentar faz um apelo às autoridades e à classe política para que atuem na defesa dos empresários e preservem os postos de trabalho.
Meire Serafim, do União do Acre, defende a aprovação do projeto que estabelece um tratamento diferenciado para licitações e contratos de obras e serviços na Amazônia Legal. Ela enfatiza que o custo amazônico leva em conta desafios específicos, como transporte fluvial e fenômenos naturais, para evitar a paralisação de obras essenciais.
A parlamentar acredita que a mudança vai resultar em uma formação de preços mais justa, vinculada às particularidades da região amazônica, e ainda pode garantir uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Meire Serafim acrescenta que o texto busca fomentar o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende a taxação das grandes fortunas, justificando que essa seria uma forma de promover justiça social e combater a pobreza no Brasil. A deputada lembra que a própria Constituição de 1988 determina que a União deve instituir esse tipo de imposto.
Benedita da Silva acredita que as pessoas muito ricas podem contribuir mais com o desenvolvimento do país. Na avaliação da deputada, a decisão de taxar grandes fortunas deveria transcender diferenças políticas, pois é dever do parlamento promover o equilíbrio social e combater as desigualdades.
Sargento Gonçalves, do PL, condena projeto enviado pelo governo do Rio Grande do Norte à Assembleia Legislativa, que prevê aumento do ICMS de 18% para 20%, além de aplicar um adicional de 2% a produtos como refrigerantes e cosméticos. Ele classifica a proposta como um pacote de maldades do Executivo Estadual.
O congressista também é contra o fim da isenção do IPVA para veículos com mais de 10 anos e a inclusão dos carros elétricos na cobrança do imposto. Ele argumenta que as medidas desestimulam a sustentabilidade. Sargento Gonçalves ainda cobra do governo potiguar prioridade nos investimentos em áreas como saúde e infraestrutura.
Tramita na Câmara projeto de Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis. O deputado explica que a medida prevê o monitoramento das bombas de gasolina em tempo real, permitindo que os consumidores verifiquem a qualidade e a quantidade de combustível disponível.
Outra proposta de Júlio Lopes impede a criação de novas formuladoras de combustíveis no país. O parlamentar argumenta que a capacidade de abastecimento atual é suficiente e que o controle de novas autorizações ajudará a reduzir a atuação do crime organizado no setor.
Deputados aprovaram um projeto que atualiza as regras de atuação das empresas responsáveis por viabilizar as operações entre bancos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação do texto que segue para análise do Senado.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que deixa mais claras as regras de funcionamento das chamadas IMFs, como são conhecidas as operadoras de infraestrutura do mercado financeiro. A maior parte das pessoas não conhece essas empresas, mas elas estão presentes no dia a dia de todos os que fazem qualquer operação bancária, como o pagamento de um boleto, de um PIX ou a simples compensação de débitos e créditos. Essas operadoras permitem que as transações de um banco para outro possam ser feitas de maneira segura, sem falhas, o que é essencial para que os clientes confiem no sistema bancário. Para que esse sistema funcione, é preciso que essas empresas sigam as mesmas regras e procedimentos. Também precisam manter a infraestrutura técnica e de gerenciamento de riscos compatíveis com a complexidade das operações. O projeto do governo segue as recomendações dos organismos internacionais, como o banco que reúne os bancos centrais de todos os países. O texto define o que são as IMFs, que tipo de operações elas podem fazer e quem pode fiscalizá-las, no caso, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com o relator da proposta, deputado Agostinho Ribeiro, do Republicanos, do Sergipe, o reforço nas regras aumenta a segurança jurídica e a confiança dos investidores.
Vai garantir mais segurança jurídica e vai garantir mais competitividade, melhorando para os usuários e, de um modo geral, para os cidadãos brasileiros.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos, não só os aliados do governo, como também os da oposição. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a proposta inclui o Brasil nas melhores práticas internacionais.
O Brasil participativamente desses debates com o objetivo de melhorar as práticas internacionais. Nós precisamos atualizar o nosso arcabouço normativo no sentido de que o Brasil esteja incorporado dentro das melhores práticas internacionais.
O projeto do governo que deixa mais claras as regras de funcionamento das empresas operadoras de infraestrutura do mercado financeiro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Elisângela Araújo, do PT da Bahia, saúda os 25 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONDRAF. Ela destaca a entrega da Carta dos Movimentos Sociais Rurais ao G20 como ponto alto da comemoração e do reconhecimento das políticas públicas voltadas para as comunidades do campo, das águas e das florestas.
De acordo com Elisângela Araújo, o desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a agricultura familiar são os três grandes eixos da atuação do CONDRAF, responsável pela construção de programas como PRONAF, PRONAER, PLANATER e PNA.
Segurança Pública.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, entende que as medidas estudadas pelo governo federal para combater a criminalidade no Brasil não visam melhorar a segurança pública, mas fortalecer o controle do governo federal. Para o deputado, a centralização de poder é um risco à autonomia dos estados.
Sanderson observa que o anteprojeto que está sendo discutido autoriza a criação de uma Guarda Nacional alinhada com a ideologia do governo nos moldes da Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela. Segundo o parlamentar, essa força poderia ser usada para perseguir adversários políticos.
Justiça.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repercute os avanços nas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid, num suposto plano para eliminar o presidente Lula e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.
Para Tadeu Venere, as provas encontradas pela Polícia Federal tornam inquestionável a participação do ex-presidente e de seus aliados nas ações que visavam minar as instituições democráticas. Para ele, além de punir os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, é preciso investigar os financiadores dos acampamentos e do golpe contra a democracia.
Eduardo Veloso, do União do Acre, critica a decisão do STF de suspender os repasses de emendas do Congresso. Segundo ele, após a sentença do Supremo, os prejuízos só aumentaram com a paralisação de obras. O deputado ressalta que o período chuvoso agrava a situação em alguns estados.
Eduardo Veloso alerta que a situação pode levar à perda de todo o investimento já realizado nas bases das estradas, que são meios essenciais para o escoamento da produção rural. Ele acrescenta que a continuidade das obras é urgente para evitar um gasto ainda maior no futuro.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, denuncia as ameaças e intimidações que tem enfrentado por, segundo ela, ocupar uma posição de poder enquanto mulher preta. Ela acredita que a violência é um reflexo do racismo estrutural e reforça a urgência de medidas de proteção para garantir a segurança de quem luta por justiça e igualdade.
A deputada conecta sua experiência pessoal com a defesa de políticas afirmativas, como a ampliação das cotas e a criação de um protocolo de proteção a parlamentares vítimas de violência racial e de gênero. Carol D'Artora enfatiza que o combate ao racismo é fundamental para o fortalecimento da democracia e para a construção de um país mais justo.
Relações Exteriores.
Para Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos representa a vitória da barbárie contra a civilidade. Ele acusa o político de incentivar o discurso do ódio, da intolerância e da violência que a extrema-direita cultiva em muitos lugares do mundo.
Chico Alencar afirma que Donald Trump é um magnata truculento que já declarou que fará deportação em massa na presidência dos Estados Unidos. O deputado também lamenta o negacionismo científico de alguns líderes mundiais que, inclusive, propagam a antivacina.
Educação.
A Câmara aprovou o projeto que garante uma fonte permanente de recursos para o programa Pé de Meia, voltado para incentivar a permanência de alunos no ensino médio. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma fonte permanente de recursos para o programa Pé de Meia, aquela espécie de poupança voltada para alunos no ensino médio das escolas públicas como maneira de estimular a permanência nas salas de aula. O projeto autoriza o governo a usar até 4 bilhões de reais de um fundo destinado a garantir operações de crédito para micro e pequenas empresas, o FGO, para custear o programa. O objetivo do Pé de Meia é estimular a conclusão dos estudos, com um auxílio que totaliza R$ 9.200 por aluno até o final do ensino médio. A proposta destina metade dos recursos não utilizados do fundo para o Pé de Meia. A outra metade continuará a ser empregada para garantir créditos do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Dessa forma, o PRONAMP também passa a ser permanente. O projeto foi aprovado com votos contrários de deputados da oposição, que defenderam o uso do dinheiro que sobra do FGO para pagamento da dívida pública e não para o pé de meia. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que o texto final desvirtua a proposta original do Senado, que apenas tornava permanente o programa de financiamento de micro e pequenas empresas.
O governo tem um orçamento, ou seja, a família brasileira tem o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Já está gastando mais o governo do que ganha. Aí o que ele está fazendo com esse projeto aqui? Ele está pegando um cartão de crédito e pagando a conta do outro cartão de crédito. É isso que nós estamos fazendo com esse projeto de lei. Esse projeto de lei aqui, ele é um absurdo.
O texto aprovado permite que, a partir de 2025, 50% dos recursos não utilizados do fundo continuem a garantir os financiamentos das pequenas empresas. O restante poderá ir para o pé de meia. Hoje, a lei reserva essa sobra para o pagamento da dívida pública. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a medida como maneira de garantir a permanência dos alunos nas escolas.
Alguém aqui é contra o pé de meia? Esse projeto torna permanente os recursos do PRONAMP para os microempreendedores, 50% para complementar o pé de meia, esse programa que está garantindo a permanência dos alunos na escola.
O projeto que cria uma fonte permanente de recursos para o programa pé de meia e para financiamentos de micro e pequenas empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O gás do PT Gaúcho repercute os números do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no início do mês. Segundo o congressista, cerca de 4 milhões e 300 mil estudantes fizeram provas em 1.700 cidades, garantindo uma taxa de presença de 73%.
Para Bongás, os números já refletem o impacto positivo do Pé de Meia, Programa de Apoio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio. Segundo o deputado, o Pé de Meia é mais uma ferramenta para democratizar o acesso à educação, que ele considera fundamental para o desenvolvimento do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.